Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Se prepare, pega sua Bíblia, vamos juntos compartilharmos daquilo que Deus tem para nós e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. Nós vamos começar no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que diz assim: chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus, os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus propôs uma parábola. Jesus começa aqui no capítulo 15, ali numa comunhão com os fariseus, com aquele povo estudioso da época, que guardava tanto a lei de Moisés, e a lei de Moisés era mais importante para eles do que a vida de algumas pessoas, se bem que eles guardavam a lei, às vezes nem eles mesmos, como Jesus diz em Mateus capítulo 23, nem eles mesmos praticavam, só atava fardo pesado nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam os fardos. E aí ele propõe uma parábola das 100 ovelhas. É que um pastor de ovelha, tendo 100 ovelhas, uma delas se perderam, e ele foi atrás dessa ovelha e procurou até encontrá-la, e quando encontrou, trouxe ela para o seu curral, para o seu aprisco, muito feliz, muito alegre, porque tinha encontrado a sua ovelha, chamou os vizinhos e todos e fez uma festa porque achou a ovelha perdida. E no versículo 10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando alguém que é pecador se arrepende, há uma alegria muito grande no céu, há uma festa no céu. Diante dos anjos de Deus há uma festa. Quando alguém se arrepende, alguém se curva, se prostra e aceita o seu erro e se redime do seu erro. Eu acredito que esse seja o maior problema da humanidade. O maior problema para que as pessoas também, até para os cristãos também, eles não recebem mais do Senhor porque não conseguem se arrepender. Não conseguem admitir as suas falhas, os seus erros. Então, aqueles erros os condena, mas eles não conseguem deixar aqueles erros e entender o amor de Deus e a graça de Deus. Por isso é muito importante você que está me ouvindo, antes de você analisar a vida de alguém, faz uma autoanálise da sua própria vida. Vê se você também não tem alguns erros, alguns pecados. Como Jesus disse na mulher pecadora, que todos pegaram uma pedra para atirar na mulher. E ele disse: olha, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, muitas pessoas muito erradas, muito pecadoras, vivem julgando e jogando pedra nos outros. Saiba que todos nós temos pedra na mão. Mas não é para atirar nas pessoas, é para construir a nossa morada eterna e uma vida plena de paz e alegria nessa terra. Então, se você jogar suas pedras nos outros, cada um dos que receberam uma pedrada sua vai construir uma casa maior e você vai ficar sem construção, porque você pega as pedras que era para você construir um relacionamento com Deus, uma vida eterna, você usa essas pedras para atirar em alguém. Então, muitas pessoas não rompem nas suas vidas porque não consegue ver os defeitos das pessoas e compreender os defeitos delas. Mas começa a compreender o defeito das pessoas a partir dos seus defeitos. E isso vai te levar a um arrependimento muito grande e vai haver festa no céu por um pecador que se arrepende. Mais adiante, Jesus diz no verso 11, Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. Jesus querendo instruir aquele povo e querendo nos instruir hoje que havia um homem que tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Por muitos anos eu medito nessa parábola para entender claramente, para viver ela em primeiro lugar e depois para passar para você entender. O pai tinha dois filhos. O pai tinha um filho todo certo e tinha um filho todo errado. Qual que era o todo certo? O todo certo era o que ficou em casa. O todo errado é aquele que cria os bens para ir para longe do pai. Então tinha um todo certo e um todo errado. Vamos ver quem é que saiu beneficiado na história. Se foi o todo certo, ao seu próprio ponto de vista, ou se foi o todo errado. Porque o pai repartiu os bens com os dois. Está muito claro aqui no verso 12, e o pai repartiu os bens com os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele pegou uma herança que o pai deu para ele, e ele viveu dissolutamente. O que é herança? Quantas pessoas você conhece que acabaram com suas próprias vidas? Na bebida, nas drogas, nos vícios. Quantas pessoas que era próspera e ficou completamente pobres. Quantas pessoas gastou aquilo que o seu Senhor vos deu? Talvez você diz, não, mas quem me deu a saúde foi eu. Não, quem te deu a saúde foi Deus, quem te deu a vida foi Deus, quem te deu alguma coisa boa que você recebeu veio da parte do Senhor para a tua vida. Ou você acha que veio de você mesmo ou veio do diabo para você? Então, todas as coisas boas foi repartido para você. Deus te deu um dom, te deu medida de fé, te deu tanta coisa boa. Ele repartiu com você também. E aí, esse jovem saiu e foi viver dissolutamente, viver uma vida desregrada, uma vida sem os preceitos da palavra, uma vida sem a vida própria em Deus. Ele foi viver segundo o preceito do entendimento dele, porque ele já foi embora do pai. Ele também retrata de um cristão que estava na casa do pai e foi embora para o mundo. E lá ele gastou tudo que Deus deu para ele, tudo que o pai, esse pai deu para ele, e foi viver dissolutamente. Tendo ele gastado todos os seus haveres, naquela terra houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. Observe que foi na terra. Naquela terra houve uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, porque ele tinha gastado todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Na época da crise, da escassez, ele não tinha nada, porque ele gastou tudo vivendo. Talvez você recebe o seu salário aí, quando ele está na sua mão, você nem se importa. Vai para uma festa, vai para um baile, vai para um churrasco, vai para alguma coisa e vive dissolutamente e gasta o que daria para você viver o mês inteiro, você gasta só no final de semana. Chama os seus amigos e faz uma festa e vive dissolutamente. Na outra semana você vai passar necessidade porque você foi desregulado. Eu conheço quantas pessoas que praticavam essa forma. Eles tendo dinheiro no bolso, eles não queriam nem saber do dia de amanhã. Ele estava gastando dissolutamente. Aqui está um homem desregrado que gastou tudo dissolutamente, embora tendo recebido sem ter esforçado por nada. Ele recebeu uma herança. Então ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. O único trabalho que ele tinha aqui é ir apacentar porcos. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus chegou em Gadara, havia um endemoniado chamado Gadareno, e dele saiu uma legião de demônios. Mais de 1.200 demônios tinha naquele homem, e aqueles demônios pediram para entrar nos porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, e os porcos precipitaram e caíram no abismo e morreu todos os porcos. Por que que os demônios pediram liberdade para entrar nos porcos? Lá em Levítico diz que o porco era um animal imundo, tanto é que na lei de Moisés não se comia porcos. E aí lá na lei de Moisés tinha esse mandamento, e Jesus mandou que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. Esse cidadão da terra mandou esse homem, que era filho de um homem muito rico, que saiu de perto do seu pai, para ir para os seus campos apacentar porcos. Significa, ele foi trabalhar com um tipo de pessoas mais terríveis, o senhor dos porcos. Hoje não, hoje os porcos já não são amaldiçoados, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele consagrou todas as coisas e santificou para nós. Então hoje não tem mais essa lei de Moisés, que trouxe esse mandamento, Jesus cumpriu na cruz. Você pode comer sim, tudo que você comer com ação de graças não te faz mal nenhum. Então muitas pessoas hoje não comem carne de porcos porque tem uma revelação do Velho Testamento ainda, mas Deus estava falando de um tipo de pessoa que só olha para baixo. O porco, você pode soltar ele no quintal, ele não olha para cima, ele só vai olhar para baixo. E ele come na lama, você põe comida no coxo para ele, na vasilha dele, ele entra dentro da vasilha e come. Ele não tem percepção do que é certo, do que é errado. E o porco é assim. Então, esses demônios achou legalidade para entrar nos porcos, porque os porcos eram sinônimo de animal imundo. Esse homem, simbolizando Satanás, mandou aquele homem apacentar porcos. E olha o que aconteceu. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos esse homem pôde comer. Porque ele estava vivendo uma vida tão difícil na mão de Satanás, na mão do diabo. Ele estava vivendo uma vida tão terrível que nem comida ele não tinha, nem o que os porcos comiam, nem o que o mais imundo das pessoas poderiam comer, ele não podia comer. Porque ele estava vivendo debaixo de uma desobediência. Ele deixou o pai dele. E olha só. Então, caindo em si. Chegou um determinado momento que aquele homem que estava vivendo essa vida tão terrível, ele caiu em si. Talvez essa palavra vai fazer você cair em si também. Talvez você está até se sentindo desviado da igreja, você foi cristão, você foi batizado, você foi cheio do Espírito Santo e você deixou tudo de lado, você não tem mais sossego para dormir, você não tem mais alegria, tem que encher a cara de cachaça, tem que ir para alguma coisa onde há prostituição, bebedice, orgias, para você ficar pelo menos um minuto alegre, pelo menos um momento feliz. Isso é comer com os porcos. Você não precisa disso. A alegria do Senhor que é a nossa força. Estar com o Senhor é a maior alegria que nós podemos ter. Então você perdeu a sua alegria, perdeu a sua paz, está sendo obrigado a viver na maior imundice. Por causa de quê? Porque você deixou os mandamentos, você sabe que existe um Deus poderoso, você sabe que tem um Deus que te ama e você tem resistido a voltar para esse Deus, a conhecer esse Deus, aprofundar na sua vida de relacionamento com esse Deus. E aí você está lá, na mão de um cidadão que mandou você apacentar porcos. Mas essa palavra faz você cair em si. Cai em si. Volta para casa. Volta para casa que eu estou dizendo. Se você está longe da tua família, volta para a tua família. Se você está longe da tua casa, volta para a tua casa. Se você está longe da igreja, volta para a igreja. Se você está longe de Deus, volta para Deus. Esse jovem aqui caiu em si e disse, olha o que ele disse quando ele caiu em si. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, nem um trabalhador do Pai, que trabalha para Deus, que faz a vontade do Senhor, ele tem falta de pão, não. O filho pródigo disse, muitos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando necessidade, padecendo necessidade. Quando ele caiu em si, foi que ele lembrou que até os trabalhadores do pai dele tinham abundância de pão. Olha o que ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, aqui ele está fazendo um plano, ele está fazendo um projeto, ele está fazendo um propósito. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, olha, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas faz de mim um dos seus trabalhadores. Ou seja, o plano dele era chegar em casa e se humilhar para o pai e dizer, pai, faz de mim um dos seus trabalhadores. Mas eu quero te chamar a atenção aqui que esse filho pródigo, ele está voltando, não é por causa do irmão que ele deixou. Com certeza, se tinha irmão, poderia ter mãe, poderia ter irmãs, poderia ter família. Era como se fosse uma fazenda, uma terra de muita abundância. Então, o filho pródigo não está voltando por causa do pai, não está voltando por causa do irmão, não está voltando por causa de irmãs, de mãe, de familiares, não. Ele está voltando por um único propósito. Ele disse, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de necessidade. Mesmo sabendo que ele estava voltando só para salvar ele daquela situação que ele estava vivendo, mesmo que ele estava sabendo só dele caminhar em direção do pai, olha o que, que aconteceu. Então levantou-se e foi para a casa do seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Olha, queridos, só existe uma pessoa que tem íntima compaixão. Essa pessoa é o seu Pai Celestial. O que é íntima compaixão? Já pensou? Íntima compaixão de um pecador, de um filho rebelde, de um filho que foi para longe dele, de um filho que gastou todos os bens, de um filho que não tinha se preocupado com ele, mas quando esse filho só se moveu por causa do estômago dele que estava vazio, por causa da fome que ele perecia, por causa da hospitalidade que ele não tinha, só porque ele decidiu voltar para casa, já foi suficiente para o pai mover de íntima compaixão dele. O pai moveu-se de íntima compaixão. Só o nosso Deus tem essa íntima compaixão. Quando você diz, eu vou para Deus, eu vou procurar uma igreja, eu vou congregar, eu vou ser cristão de verdade, eu vou praticar a palavra de Deus, eu vou deixar essas coisas erradas que eu estou vivendo. Quando você faz isso, só de você dizer isso, só de você pensar isso, Deus já está movendo de íntima compaixão de você. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o pai viu o filho que vinha de longe, o pai saiu correndo e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não preocupou se ele estava sujo da lama dos porcos. O pai não observou a roupa que ele estava vestindo. O pai não observou a forma que ele estava, a rebeldia com que ele tinha saído de casa, o abandono que ele deixou em casa. Ele não observou nenhum defeito daquele jovem. Ele correu em direção daquele jovem, pulou no pescoço dele, moveu-se de íntima compaixão, o abraçou e o beijou. Olha o que mais. Agora nós vamos ver o plano que o jovem fez. O filho disse ao seu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Então aqui está falando do céu, amados. O primeiro pecado que ele fez foi do céu. Pequei contra o céu. O que, que ele pecou? Aonde é que ele pecou contra o céu? Quando ele deixou a casa do pai dele. Ele deixou a casa do pai dele e falou: pequei foi contra o céu. Porque eu abandonei as minhas práticas. Você que é um pastor, que é uma pastora, que é um missionário, que é um líder, que é um levita, que está aí agora ouvindo. Você, quando você deixa a missão que Deus deu para você, você está pecando contra o céu. É contra o céu que você está. É contra o céu que te abençoou. É contra o Pai, o Senhor do céu e da terra, que te abençoou e você deixou tudo e você foi embora e você não procurou. É contra o céu que você está pecando. E o jovem disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, houve aqui, ele confessou que pecou contra o céu, ele confessou que pecou contra o Pai natural dele ali e ele falou: não sou digno mais de ser chamado teu filho. Nem disso eu sou digno mais. Olha o verso 22, o que está escrito. Mas o pai disse aos servos. O pai não quis conversa com ele. O pai não preocupou com as justificativas dele. O pai não preocupou com o arrependimento dele. Só o fato dele ter voltado para o pai já era um arrependimento. O pai já parou o assunto ali e fez. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica. Ou seja, tinha que vesti-lo novamente. Ele usava a melhor túnica quando ele estava na casa do pai. Agora ele estava longe. Ele perdeu a identidade de filho. Então o pai disse: traz a melhor túnica e vesti-o com ela. Presta atenção numa coisa aqui. Que a maior parte das pessoas que querem voltar para Deus não tem humildade. Ele pegou a melhor túnica e falou para os servos: vesti-o com ela. Ou seja, aquele jovem teve que ficar nu diante dos servos que permaneceu na casa. Às vezes você revolta contra a sua igreja, e aí quando você quer voltar para a sua igreja e ver os seus irmãos, que quando eles querem tirar a sua roupa suja e quer ajudar você, você acha que todo mundo está contra você. Aí você, não vou voltar não, porque eu não sei o que vai acontecer, o que eles vão pensar de mim. Simplesmente os que estão na casa têm o direito de tirar sua veste fedorenta, sua veste maltrapilha, sua veste suja de porcos, sua veste suja do mundo. Os seus irmãos têm o direito, que os seus irmãos permaneceram na casa da onde você saiu. E ele falou, tirai as vestes deles. E aqueles servos tiraram as vestes daquele jovem que estava voltando para casa. Então ele teve, primeiramente, antes de colocar uma roupa nova e ser honrado, ele precisou tirar a roupa velha. Precisou dos servos tirar a roupa velha dele. Aí você quer voltar e você não quer humilhar, né? Isso não é arrependimento. Arrependimento é voltar e aceitar ser tirado da veste podre, a veste velha, a veste do descaso, a veste do desprezo, a veste do irreverente, a veste do ingrato. Às vezes você está me ouvindo aqui, você saiu da sua igreja, você não deu tchau para ninguém, não falou nada com ninguém e você foi embora sem dar atenção para ninguém, sem honrar aqueles que te honraram um dia. Você está com a veste imundice. Você tem que tirar esse trapo de você e quebrar seu orgulho, seu ego e se humilhar, porque o que tem para você cada dia piora mais. Você que não aceita a palavra de Deus e que um dia foi luz, mas agora está nas trevas. Um dia você foi luz, um dia você brilhou, um dia você foi abençoador e hoje você está vivendo nessa condição. Você precisa deixar aqueles que ficaram tirar suas roupas e você se humilhar, tirar a roupa de arrogância e vestir a roupa da humildade. Poucas pessoas querem fazer isso, vestir a roupa da humildade. Esse jovem decidiu tirar a roupa velha, deixaram com que os servos tirassem a roupa velha dele para vestir a roupa da humildade, a roupa da fartura, a roupa da abundância, a roupa da legalidade como filho. Pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Esse anel na mão é voltar para debaixo da aliança do sangue de Jesus. Essa é a aliança que Jesus fez com nós. Então colocaram no dedo dele um anel, simbolizando que agora ele refez a aliança dele novamente, pondo um anel no dedo e aí calçou os pés dele com a sandália, até descalço ele estava. Maltrapilho, completamente imundo, tirou a roupa dele, colocou um anel no dedo dele para que ele tivesse uma marca de aliança novamente e colocou a sandália nos pés dele. Efésios capítulo 6 diz que nós temos uma armadura de Deus calçada os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aquele homem agora estava colocando nos pés dele um sapato, uma sandália, que ele ia caminhar diferente do que ele caminhou. Antes ele estava caminhando para o abismo. Ele deixou a casa do pai e foi para a casa da destruição. Semelhantemente como um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Jerusalém, a cidade do grande rei, Jericó, a cidade da destruição. Aquele homem, quando ele ia descendo, saindo da presença de Deus, ele caiu na mão de salteadores. Descia também o levita, descia também o sacerdote e todos passaram de largo. Pode ver que há muitos pastores hoje também que estão descendo, muitos levitas que estão descendo. Antes cantava com unção, pregava com unção, anunciava com unção. Hoje já está descendo e não tem mais unção, porque já deixou a comunhão íntima com Deus e ficou só na música, só na palavra da letra só, porque perdeu tudo aquilo que tinha, porque está descendo de Jerusalém para Jericó. E eu tenho certeza de uma coisa, nessa mesma estrada aí está aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ai daquele que está descendo, que cai na mão dos salteadores. Mas vi um samaritano que ia subindo. Ele não ia descendo, ele ia subindo. E quando ele está subindo, ele não encontra com os salteadores no caminho, porque quem está subindo tem a proteção de Deus e Deus livra do perseguidor. O perseguidor, o diabo, só pega quem está descendo. Só pegou o filho pródigo, ele também desceu da casa do pai para o chiqueiro dos porcos. Aí o diabo rebentou a vida dele. Mas aí ele recebeu vestes novas, ele recebeu anel no dedo, ele recebeu sandálias no pé, porque ele estava começando uma nova vida de arrependimento agora. Seguindo o texto, trazei o bezerro cevado, matai-o, Comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a se alegrar. Agora presta atenção, o filho mais velho estava no campo. Voltando, chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. O filho estava no campo, o filho estava servindo, esse mais velho estava servindo, o todo certo, vamos chamar o mais velho de todo certo e o outro de todo errado, para você entender o contexto. O mais velho estava no campo, trabalhando com certeza, e chegou e viu a dança e a música e perguntou para um dos servos assim, ó. Chegando aos criados, perguntou, o que é aquilo? Disse-lhe, vede, teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com o filho. Insistia com ele. Foi ter com ele. Falou, vamos entrar, vamos entrar. Olha o que, que o filho disse. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Agora vamos pegar aqui o que significa um cabrito. Levítico diz que o cabrito é a expiação do pecado. O filho mais velho queria um cabrito para comer com os amigos dele, porque os amigos dele não eram amigos do pai dele. Todo filho certinho, os amigos dele não é amigo do pai dele. O mais velho é aquele que está dentro da igreja, que conhece os cultos, que sabe quem é Deus, já viu tantos milagres, mas acha que ele não é merecedor. Por quê que ele acha que ele não é merecedor? Porque ele não conhece que o pai repartiu herança com todos. Aí quando ele vê Deus fazer milagre na vida de outro, ele fica ali todo enciumado porque Deus fez na vida do fulano, não fez na minha vida. É porque você é todo torto também. Você é mais torto do que o pródigo. O pródigo pelo menos pegou e foi usufruir, segundo o que ele achava, e tinha humildade de voltar. E o filho, esse mais velho, não. Esse filho mais velho queria o tempo todo pecar. Queria o tempo todo o cabrito, que significa pecado. E era um direito dele. Olha o que, que o pai disse para ele. Ó. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Sabe qual o maior pecado do filho mais velho? Todas as coisas do pai dele era dele, mas ele não sabia, não acreditava. Ele era um incrédulo dentro da igreja. Ou melhor, um incrédulo dentro da casa. Será que não é o seu caso? Está dentro da igreja, vivendo uma vida derrotada, achando que você não é merecedor, porque Deus está te provando, Deus está testando você. Para com isso. Ele repartiu herança com você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele deixou um testamento que é um direito de posse sua. Você deveria tomar posse da sua herança e não fazer como o irmão mais velho, não quer nem entrar para a festa de um arrependido, de um que caiu em si, viu que estava pecando e se arrependeu e voltou para casa. Entra nessa festa. Entra em tudo que Deus deu para você. Entra. Olha o que diz aqui. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ou seja, o filho mais velho não alegrou nem com a vida do irmão dele. Que natureza que tinha esse filho mais velho, né? Pergunto para você hoje. Se você fosse escolher para ser, qual que você queria ser? O filho pródigo ou o filho mais velho? Eu conheço muitas pessoas que dão um de santão, mas vivem como o filho mais velho. E tem muitos que vivem como filho pródigo e Deus reparte a herança e entrega na mão dele para fazer muitas besteiras às vezes. Mas ele vai cair em si e ele vai voltar e vai achar misericórdia, amor e graça. Mas se você permanecer dentro da casa achando que você não é digno, você é mais pecador do que o filho pródigo. Pensa nisso. Analisa, como é que você está vivendo? Deus mandou Jesus para deixar um testamento para você. Por isso que o testador teve que morrer, para o testamento ser uma validade sua. Tome posse do que é seu. Viva na plenitude que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar por você, para que você volte às primeiras obras. Olha para onde você caiu e volta às primeiras obras e comece a praticar obras de justiça para que Deus seja glorificado através da sua vitória. Amém? Vamos orar? Pai, do outro lado está o meu irmão e minha irmã. Estava perdido e agora foi achado. Estava preso e foi solto com essa palavra. Agora eles podem voltar para casa, receber o banquete. Essa pessoa que se dizia desviada, essa pessoa que dizia sem religião nenhuma, essa pessoa que se dizia que é cristão, mas nem ia na igreja sequer, Senhor. Que essa pessoa possa receber uma fé agora, uma força no coração de buscar a Tua face e saber que o Senhor tem preparado uma festa, um banquete e alegria no céu por ver essa pessoa voltar para a Tua casa, para os Teus braços, para viver na plenitude que o Senhor tem. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que com o coração quebrantado decidiu voltar. Que seja abençoado só por essa decisão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.